A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630, que é Patrícia Armentano. Eu apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nós vamos falar hoje sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo em todo o país. E quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o juiz titular da comarca de Pontal do Paraná, no litoral paranaense, Dr. Ricardo Piovesan. Muito boa tarde, Dr. Ricardo, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço mais uma oportunidade de participar desse programa da Amapá.
Bom, magistrado, gostaria que o senhor começasse a nossa entrevista falando como estão acontecendo as ações, as atividades, audiências durante esta semana, com esse esforço concentrado no combate à violência doméstica em Pontal do Paraná.
A Semana da Paz em Casa, ela é uma iniciativa do CNJ. O Tribunal de Justiça participou desde a primeira edição, lá em 2015, que foi imaginada pela ministra Carmen Lúcia. Essa semana tem uma importância de organizar, em primeiro momento, um mutirão para a realização de audiências e prolação de sentenças envolvendo aí a violência doméstica. Entretanto, para muito além dessa mobilização, dessa prestação jurisdicional, a semana tem também como mote a reflexão, a troca de experiências, troca de modelos de enfrentamento à violência, ou seja, um diálogo entre os operadores do direito, não só magistrados, para tentar encontrar aí soluções e caminhos a seguir no enfrentamento da violência.
Sim, e magistrado, nós temos júris de violência doméstica, também audiências acontecendo em Pontal?
Sim, aqui em Pontal nós temos pautadas audiências, júris, nós vamos fazer um esforço aqui também para emitir o máximo de medidas protetivas possíveis, mas como eu falei, essa é só uma faceta da semana, é a faceta aí mais prática, que também é acompanhada de uma coisa mais elaborada, no sentido de se vislumbrar soluções.
Mas o esforço por parte do judiciário, esse olhar mais atento, é durante todos os dias, porque todos os dias acontecem violências contra a mulher, magistrado.
Sim, essa é uma mazela que é extremamente presente na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade machista que foi construída aí em cima de um discurso androcentrista, andrógino. Esse discurso acaba criando uma relação de poder em que o homem se vê como dominante e enxerga a mulher como dominada. A partir dessa premissa, a violência se instala.
Quando o senhor fala em sociedade machista, que está inerente no nosso meio, nós não estamos falando só dos homens também, As mulheres também ainda têm um pensamento, um comportamento machista, magistrado?
Sim. Esse pensamento ele é disseminado por todo o tecido social. É uma construção de identidades e papéis que não refoge à mulher. A mulher está inserta dentro desse tipo de pensamento, desse status quo, e ela acaba introjetando o papel que ela pode criar, o que é uma falácia. Nós sabemos que isso é uma mentira, mas a forma em que esse discurso se instala, ele acaba também por gerar na mulher um olhar de submissão.
E quais são os desafios ainda, magistrado, em diminuir os números de violência, e trazer também a mulher para esse papel da importância dela e não se submeter, a esse machismo tão inerente na nossa cultura?
O grande desafio é a alteração dessa forma de pensar. A sociedade tem que alterar a forma com que ela observa e com que ela estabelece papéis. Essas agressões de gênero, elas têm a base delas é essa forma de se afastar e de se desenvolver papéis diferenciados a respeito, com base apenas no gênero.
Sim, e quais atitudes que todos nós podemos ter para ajudar a diminuir a incidência desses crimes e da violência doméstica contra a mulher?
Bom, em primeiro lugar, não aceitar essa divisão de papéis, né? Nós temos uma forma assim, de aceitação.
Sim.
Que começa desde os mais simples papéis, como piadas, como a forma de se criar os meninos, em que esses meninos são criados com um olhar de você não pode expressar emoções, homens não podem chorar, mulheres devem seguir este caminho profissional, devem usar esta cor de roupa. Então, essas pequenas lições que são dadas e repetidas, muitas vezes até sem se pensar, sem se ter um mote de dominação, mas elas são repetidas ao longo do tempo e acabam sendo passadas intergeracionalmente e acabam se tornando verdades. O que esse é o grande problema. Como barrar essa disseminação desse conhecimento que não é verdadeiro, que é formado em cima de um patriarcado, né?
Então são mudanças...
Somente com muito esforço para daqui para frente, para as nossas futuras gerações, isso tem que começar desde o berçário, desde a forma com que se conversa com os próprios bebês, até a adolescência e, por fim, a idade adulta. Então, nós não podemos aceitar esses comentários e esse tipo de formação, essa formação que acaba por cementar essa diferença, e essa diferença legitima a violência.
Mas são mudanças gradativas, não é mesmo, magistrado? Ou seja, a médio a longo prazo, para as próximas gerações?
Sim. Existem alguns estudos que, no ritmo atual, nós levaríamos algo em torno de 80 anos para se chegar numa efetiva igualdade entre homens e mulheres. Até que ponto nós temos pressa? Até que ponto esses 80 anos são significativos? Na minha opinião, são muito tempo. É um tempo muito longo para nós esperar. Então, essa adaptação, essa forma de enfrentamento, ela tem que ser acelerada. E isso passa por todas as instituições, não somente o Poder Judiciário. Não somente, inclusive, os poderes instituídos. Né? O Legislativo, o Executivo tem o seu papel, mas a sociedade civil organizada também possui uma responsabilidade, inclusive uma responsabilidade que é igualdade a todos os poderes estabelecidos. Pois é na sociedade civil que esse discurso cresce. E a partir dessa sociedade civil que já está entorpecida, nós vamos escolher os representantes e vamos colocar nas fileiras dos outros poderes essas pessoas que já vêm incutidas com essa mentalidade.
E da própria vítima que sofre violência dentro de casa também, não é mesmo, magistrado?
Sim, a vítima acaba por sofrer uma revitimização no que tange à vergonha, ao sentimento de culpa, de que foi ela que deu causa ao ato de violência, o que também não é verdade. A vítima ela acaba não procurando ajuda, ela acaba não procurando a rede de apoio, por vergonha, por estar muitas vezes em um relacionamento em que ela não consegue se desvencilhar por uma dependência econômica, psicológica ou qualquer outro fator que a impede de buscar uma solução para essa violência.
E esses fatos independem, magistrado, da escolaridade, da posição social e da idade?
Não.
Da mulher?
Infelizmente, a violência de gênero ela não obedece qualquer desses recortes. Ela ocorre de forma uniforme, digamos assim, no que tange a ocorrência dentro da sociedade. Entretanto, quando nós fazemos uma análise interseccional, quando nós começamos a colocar recortes de raça, nós podemos observar que as mulheres negras são vítimas com muito mais frequência da violência. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, num estudo feito em 2018, apontou que 61% das vítimas de feminicídio daquele ano eram negras. Ou seja, essas pessoas acabam sofrendo um somatório de estereótipos, né? Além de ser mulher, além de ser negra, isso acaba por reforçar a vulnerabilidade e torná-las mais suscetíveis à violência.
Então, a mulher negra ainda é a parte mais frágil nessa cadeia de violência doméstica.
Sim, no recorte de raça, sim. Sem contarmos aqui o caso de transgêneros e de casais lésbicas e gays. A violência de gênero aí desassociada do feminismo, ela acaba por ser ainda muito maior e mais grave. Segundo o site Gênero e Número, com base em dados do Ministério da Saúde, desde 2014 até 2017, houve um incremento de 800% nas notificações de agressões para transexuais e casais lésbicos e gays. Então, assim, esse é um outro recorte que também merece o nosso estudo e a nossa concentração.
Até porque mulheres trans e casais lésbicos são defendidos pela Lei Maria da Penha e também podem procurar o mesmo tipo de ajuda que qualquer mulher.
A questão é polêmica, né? A própria definição do assunto acaba por muitas vezes confundir, né? Nós acabamos falando sempre em violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra a mulher, e esquecendo da questão de gênero, né?
Exato.
Existe uma corrente jurisprudencial que admite a proteção da Lei Maria da Penha pelas mulheres trans. Mas essa é uma corrente que não é majoritária. O importante é se levar em conta qual é o objeto de proteção da norma. Eu entendo agora pessoalmente que a lei veio como instrumento de erradicação de uma relação de poder, de uma dominação. Assim, no caso concreto, independentemente da pessoa ou das suas escolhas, se for possível se entender que a violência se deu tendo em vista essa subjugação, entendo que se estaria no âmbito de proteção legal. Mas ressalto que esse é um pensamento extremamente minoritário. Majoritariamente, se entende que homens gays não podem se utilizar das medidas previstas pela Maria da Penha. Em casais lésbicos, há uma forte variação, por vezes se admitindo, por vezes não.
Bom, para você que está sintonizando o seu rádio aqui em AM630, agora eu apresento o programa Justiça para Todos e hoje estamos falando sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa com o magistrado Ricardo Piovesan, ele que é juiz titular da comarca de Pontal do Paraná. Gostaria que o senhor trouxesse também um panorama aí do nosso litoral, né? Como estão os casos de agressões, de violência contra a mulher no município de Pontal do Paraná, magistrado?
Infelizmente, como todo o Brasil, né? É uma enormidade de casos de violência de gênero que chegou até a cunhar dentro da academia um termo que é o femigenocídio. Genocídio de mulheres ocorrendo, tamanhos são os números. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 16 milhões de mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência em 2018. Se nós compararmos esse número com as pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, que é a grande notícia do momento,
sim.
A agência France Express informa que são em torno de 102 mil pessoas infectadas. Assim, se nós fizermos uma conta rápida, a violência de gênero somente no Brasil tem uma taxa de incidência 157 vezes maior do que a Covid-19. No litoral não é diferente. Nós temos o problema ainda da população flutuante, que chega no verão a em torno de 1 milhão e 800 mil pessoas, praticamente uma Curitiba inteira desce ao litoral, e com esse volume de pessoas, os casos se multiplicam.
E quais são os casos mais comuns de tipos de agressão sofridos pelas mulheres aí no município, magistrado?
Aqui no município, os tipos mais comuns são as violências psicológicas e as violências físicas, né, que são extremamente comuns, infelizmente. Temos poucos casos de feminicídio, julgamos até esse ano um feminicídio já, em 2020. Em 2019, eu não tenho os dados aqui, mas acredito que tenham sido quatro júris de feminicídio. Então, assim, aqui no litoral, ainda nós temos uma violência que se torna apenas física, psicológica. Não chegamos a tanto no feminicídio. Mas isso é uma característica do litoral por ser uma população de passagem, né, que acaba, o feminicídio acaba acontecendo nas comarcas de origem.
Sim. Como que terceiros podem ajudar, né? Uma amiga, uma prima, de que maneira, ao presenciar uma cena, um grito de socorro de uma mulher, ou até vendo a mulher acuada, né? Como que terceiros podem ajudar, magistrado?
Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que a vítima de violência, ela se encontra muito fragilizada. A primeira atitude é não julgar. Não julgar, pois a vítima que está fragilizada, ela não consegue, por muitas vezes, sair desse relacionamento abusivo. Ela precisa de apoio, ela precisa de acalento, ela não precisa ser julgada. De uma forma mais prática, a companhia é sempre muito importante, né? Oferecer abrigo quando essa mulher rompe com o silêncio e decide sair de casa, acompanhar essa vítima à delegacia, ao fórum, quando das audiências, também é uma forma extremamente importante de ajuda, né? A conversa, o aconselhamento e a apresentação dessa rede de apoio, quando a pessoa não tem esse conhecimento. Quando se sabe de reiteradas atos de violência, é possível se fazer a denúncia totalmente anônima no Disque 180, que é o canal principal de entrada e mais rápido da violência doméstica. Sempre lembrando que, em ocorrendo ainda a violência, estando a violência ocorrendo naquele momento ou na iminência de ocorrer, a melhor opção é o 190, que é a Polícia Militar, para que se chegue o mais rápido possível. Isso não impede a utilização do 180, mas a opção pelo 190 nos momentos em que a violência ainda está ocorrendo é melhor.
E mesmo que a vítima depois não queira dar continuidade, né, no caso, no boletim de ocorrência ou com medidas protetivas, ainda assim é importante salvar aquela vítima naquele momento?
A comunicação precoce é a forma mais correta de se utilizar a rede. A violência doméstica, ela tem uma característica que é extremamente ruim, que é o fato de a violência se mostrar de forma espiralizada. Ou seja, um ato de violência verbal, quando da sua repetição tende a se tornar um ato de físico, um empurrão, um soco, uma facada e um tiro. Então, a comunicação precoce é extremamente importante para nós rompermos esse ciclo de espiral e evitar que se cheguemos a um feminicídio.
E, magistrado, quais são os resultados esperados com este esforço concentrado da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa?
O resultado mais prático e mais visível é a confecção e a realização de atos jurisdicionais, né? Para se ter uma ideia, em 2019, somente aqui no Paraná, na última, foram concedidas 783 medidas protetivas, foram prolatadas 826 sentenças e realizados 16 júris. Mas, como eu disse, a semana não se resume a um mutirão. A semana tem como legado a discussão, colocar esse assunto em pauta, fazer com que a sociedade pense na violência doméstica, pense em formas de se erradicá-la e, principalmente, trocar experiências, entendendo que... Quanto mais pessoas engajadas nessa luta, mais serão as ideias e com mais rapidamente chegaremos a uma igualdade.
E a participação do judiciário, nosso caso aqui paranaense, também é de extrema importância nesse sentido, não é mesmo?
Sim, com certeza. O judiciário trabalha aí como um organizador dessa semana, né? Ele faz uma mobilização da semana, acaba trazendo esse assunto. As comarcas traçam aí as suas diretrizes, as suas formas de utilizar-se dessa semana para além da simples prolação de sentença, com palestras, debates, oficinas. Isso pode ser muito importante para que a gente consiga um apoio não só de poderes constituídos, né? Desde o início, as universidades, os reitores das universidades já assinaram com o CNJ, a OAB participa de forma muito presente, o Ministério Público. Então, assim, é uma verdadeira política nacional de enfrentamento. É uma forma de se pensar como se erradicar esse pensamento machista, como se estabelecer uma relação de poder no qual o homem e a mulher sejam iguais e com as mesmas oportunidades, sem papéis pré-definidos.
E além disso, doutora, a semana também produz impactos, não é mesmo? Significativos na prestação jurisdicional nos casos de violência doméstica.
Sem dúvida. A importância da semana é enorme, né? No Brasil, contabilizado até 2018, todas as semanas, somando todos os feitos que foram analisados, se chega a mais de 180 mil audiências realizadas, mais de 1.200 júris prolatados e quase 160 mil sentenças. Então, assim, o impacto é enorme no que tange à prestação jurisdicional.
Nós já falamos aqui, magistrado, né, com relação às vítimas de violência, mas também gostaria de perguntar ao senhor, como é a atuação, né, a atenção voltada aos agressores, aos homens autores dessa violência?
O agressor tem que ser, no primeiro momento, impedido de reiterar esses casos de violência. É para isso que serve a medida protetiva de urgência. Mas a política de tratamento não acaba na medida protetiva. Nós estamos com muitos grupos de discussão em que os agressores se reúnem, conversam e discutem na forma de Alcoólicos Anônimos mesmo, naquele mesmo modelo em que há uma discussão e começam a se elencar ideias que, por muitas vezes, os homens são incapazes de perceber por si só, justamente por estarem dentro desse discurso machista. Por muitas vezes a gente faz audiência e o agressor: mas eu só dei um tapa, eu só dei um empurrão, e não consegue entender a gravidade desse ato. Então, assim, o trabalho com o agressor também é de extrema importância. É uma coisa que tem que ser e está sendo pensada e divulgada dentro da semana também.
E a Lei Maria da Penha prevê também, né, esse processo de recuperação, ressocialização dos autores de violência?
Sim, há uma previsão na própria lei, mas a efetivação passa por várias instituições, na necessidade de acompanhamento psicológico, de desenvolvimento de programas para o tratamento desses agressores, de tratamento, inclusive, de relacionamento entre homens e mulheres. Então, esse enfrentamento vai para muito além da decisão judicial. É por isso que é tão importante a participação de toda a sociedade civil.
Sim.
De todas as organizações sociais que possam, de alguma forma, impedir que isso se repita e que isso seja aceito dentro da sociedade.
Até porque, não é mesmo, magistrado, a violência, ela impacta não só a vida da vítima, da mulher vítima, mas de toda a família, né? Muitas vezes aí ceifando a vida da mulher, tem os filhos, tem a família dessa vítima também, tem a família do outro lado, do lado do agressor também.
Sem dúvida. Ela acaba por se difundir por todo um núcleo familiar, com dificuldades imensas, pois existe um direito dos filhos terem visitas de seu pai. E se o pai é um agressor, como que nós temos que trabalhar com esse tipo de coisa? Então, esse é o grande desafio, incluir esse núcleo familiar e tentar evitar que essas vítimas secundárias e muitas vezes terciárias acabem por sofrer. Existem hoje os órfãos do feminicídio, que ficam sem pai, pois o pai está preso, a mãe acabou falecida. Então, esse é um outro problema, é um problema que também é de difícil solução.
É mais um problema, então, né?
Uhum.
Agora, doutor Ricardo, gostaria que o senhor ficasse à vontade para fazer seus comentários finais a respeito do assunto que nós debatemos hoje aqui. Por favor.
Sempre deixar esse recado de chamar todo a sociedade, todos os poderes, as prefeituras, procuradorias, o governo do estado, o Ministério Público, chamar aquelas pessoas que têm os seus programas, que estão dando certo nas suas comarcas, para que isso seja difundido para o Paraná e, quem sabe, para o Brasil. Então, a semana, como eu gosto muito de repetir, ela não é apenas um mutirão, ela funciona como um agregador, como uma forma de se aglutinar essas experiências, de trazer esse debate e se levar soluções para que a gente consiga, em muito menos de 80 anos, chegar numa verdadeira igualdade.
Muito bem, e eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, magistrado Ricardo Piovesan, juiz titular da comarca de Pontal do Paraná. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar nesse programa da Amapá. Uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade.
Até a próxima. E eu agradeço também a sua sintonia, programa Justiça para Todos, aqui pela M630. Fica por aqui, voltamos amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.